Gente, olha quem está de volta. Eu mesma. E aí, gente, feliz ano novo, feliz 2021 para todo mundo que está ouvindo. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast de 2021. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela audiência, por estar aqui me ouvindo. E fiquei esse tempinho, quase um mês aí, sem gravar podcast. De forma proposital, para tirar um tempo para realmente repensar e pensar de novo. O famoso me perdi para me encontrar de novo, sabe? E eu já tenho algum tempo que eu tenho esse padrão de comportamento de me perder para me encontrar. E eu acho, pelo menos para mim, na minha evolução como ser humano e como pessoa, eu às vezes me perco, e eu acho que esse perdida não é num sentido tão ruim, porque eu acho que eu acho que é nesse lugar de estar perdida que eu me pergunto coisas que são essenciais pra eu conseguir viver minha vida, sabe? Tipo, por que que eu tenho as pessoas ao meu redor, do jeito que elas são, a sociedade de forma geral, como eu estou me colocando no mundo, como está seguindo a minha vida. Eu acredito que a gente precisa muito tirar momentos pra gente ter se perdido, de falar, tá, mas quem eu sou? Quem eu tô sendo nesse momento? Quem eu quero ser? E são perguntas muito importantes pra gente conseguir construir as nossas narrativas, construir as nossas versões, construir quem de fato a gente quer ser, quem a gente quer construir para o nosso futuro, sabe? Eu sei que isso é muito papo de psicóloga, né? E eu posso falar porque eu sou estudante de psicologia e eu vou puxar muito sardinha para esse lado, obviamente, né? Mas mesmo antes de, às vezes, de, sei lá, de pensar em cursar psicologia, eu lembro em momentos que eu tinha, né, esses momentos de introspecção, de pensar, meu Deus, quem eu sou, quem eu quero ser, né? E eu convido a você a ter esses momentos de introspecção. E eu tava lendo um livro de psicologia, obviamente, né? Não era novidade pra ninguém. E eu li uma frase muito legal que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é sobre esse assunto, né? De introspecção. E ele fala, essa frase fala assim: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. É de um livro bem 1800 e alguma coisa, dos primeiros ali pensadores da psicologia, do livro Desespero Humano. E ele fala sobre, né, exatamente, que a vida, ela precisa ser refletida. A gente precisa ter um espaço para refletir sobre a nossa vida. E aí eu fiquei um pouquinho off das redes sociais, não assisti muita série, me privei de alguns estímulos externos para conseguir entender quem eu sou. Tive uma rotina mais introspectiva, escrevi mais, né? Não li tanto, apesar de ser muito difícil para mim, porque eu amo ler. Não li tanto assim, né? No ritmo que eu tô acostumado, mas acabei lendo sim alguns livros. E com certeza eu vou falar um pouquinho deles aqui também. Vi alguns filmes, passei bastante tempo com a minha família, então assim, foi um tempo em que eu realmente tirei pra repensar, tá? E como eu quero viver esse ano, esse próximo ciclo que a gente tá vivendo, né? E nessas introspecções eu cheguei a uma reflexão muito importante, que eu acredito que seja essencial pra gente construir uma vida mais saudável, uma vida mais presente e uma vida mais feliz, né? De forma genérica, porque a felicidade pode significar muitas coisas e ela não é um estado, né? Ela varia, ela não é um retilínea, né? Então, eu comecei a repensar algumas coisas a partir de um filme que eu vi na virada de ano com a minha família, que é o filme Soul, da Disney. E eu recomendo muito que vocês assistam esse filme, assim, vocês puderem baixar na internet. E esse filme falou muito comigo, gente, assim, de uma forma muito profunda. Eu fiquei, assim, muito impactada, me emocionei muito nesse filme. Vou falar muito dele aqui, então, pode ser que tenha spoiler, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei como vai desenrolar esse podcast, mas... esse filme me tocou muito, me trouxe reflexões muito importantes. E, assim, o melhor de tudo é que a reflexão desse filme me levou a um texto que eu escrevi em 2018, no final de 2018, nessas minhas introspecções que eu tô falando aqui pra vocês, né? E eu vi esse filme e eu lembrei exatamente desse texto que eu escrevi no momento que eu tava passando na minha vida, de repensar, de me perder, de me encontrar, sabe? E eu fiquei, cara, eu preciso falar disso no podcast. E eu acho que é essencial pra gente começar, né? A gente tá num começo, digamos assim, né? Porque a gente tá no início do ano e tal, então a gente tem várias metas, a gente quer conquistar o mundo. A gente quer fazer várias coisas, a gente tem aquela expectativa de início de ano. E eu acho importante a gente entender de onde vêm essas expectativas, o porquê que a gente tem essas expectativas. E eu acho que cabe muito aqui esse filme, essa reflexão que eu fiz. E o filme vai falar muito sobre missão, sobre propósito. Qual o propósito? Você tem que encontrar o seu propósito de vida. E eu acho que todo mundo aqui já ouviu, né, que você precisa encontrar o seu propósito de vida, né? Tem livros sobre isso. Eu mesmo cresci na igreja evangélica, né? Eu já falei muito sobre isso aqui e vou continuar falando porque é só uma crítica ao cristão, uma crítica à religião cristã, por inúmeros motivos, inúmeras razões que a gente pode, que ao longo do podcast eu vou falando aqui para vocês porque e eu lembro que eu ouvia muito a frase, aquela expressão, né? O dia mais importante da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. Esses são os 2 dias mais importantes da sua vida. Eu ouvi muito essa expressão. E por muito tempo ela me deixou em crise. Senão, a maior parte da minha vida. Eu acho que grande parte das pessoas estão em crise porque elas não encontram esse propósito, elas não sabem por que elas estão aqui na Terra, né? E esse é um grande, né, um dilema do porquê que a gente está aqui, de onde a gente vem, para onde a gente vai. E aí a gente se encontra essas explicações na filosofia, na religião, né, de forma mais precisa. E tá tudo certo se você acredita que encontrou seu propósito. Tá tudo certo se você acha que você tem um porquê, que você tem isso dentro de você, tá tudo certo, né? Eu não tô aqui querendo destruir o seu propósito, mas sim desconstruir o significado do propósito que a gente alimenta por aí, ou do que é alimentado socialmente, sabe? E assim, muita gente, acho que tem aquele grupo de pessoas que já sabem o seu propósito e que estão super felizes com isso. E tem um grupo de pessoas que estão em busca desse propósito, mas que não se encontram de forma alguma, apesar de ter feito de tudo, já ter tentado de tudo. E para ser sincera, durante a minha experiência pouca de vida, né, que sou ainda muito inexperiente em vários aspectos, eu encontrei mais pessoas que ainda não sabiam o seu propósito e que ainda estavam descobertas. Claro que, né, ainda tô na casa dos 20, então assim, a gente ainda tá nesse processo de se encontrar, apesar do que a minha geração é uma geração extremamente mais desenvolvida. Então, as pessoas, por exemplo, eu tenho 25 anos, então boa parte das pessoas que têm essa idade já estão com carreiras, né? Já estão de certa forma desenvolvidas, mas isso não significa que elas sejam felizes, né? Então, isso pode ser só uma imposição social ou um sintoma social também. Então eu encontrei esses grupos de pessoas, a gente tem esses dois grupos de pessoas, e eu percebi que as pessoas estão mais perdidas do que realmente centradas no que acham que precisam ter um propósito, né? E eu, muitos momentos da minha vida, eu entrei nessa crise: qual o meu propósito? Se os dias mais importantes da minha vida é quando eu nasço e quando eu acho o meu propósito, então, tipo assim, minha vida não, até agora não valeu a pena, porque eu não encontrei meu propósito. E eu acho uma impressão muito problemática e muito prejudicial, porque não tem como só nos nossos dias sendo importante só nesse, resumido só nesses 2 dias, né? Até porque a nossa vida começa muito bem antes da gente nascer, não é mesmo? A psicologia considera a saúde mental enquanto a vida dentro do útero, né? Então, assim, será que é mesmo aí que começa a vida, né? E a gente precisa começar a questionar. E eu acredito que, né, boa parte da população brasileira é cristã, então existe, né, esse incentivo, esse significado da palavra propósito, e ela é muito pesada. Eu não gosto dela, não porque da palavra em si, mas do significado que ela carrega socialmente, sabe? E se a gente não encontrar o propósito, a gente não tem sentido. Então a gente se sente mal, a gente fica triste, a gente não busca caminhos para se conhecer, porque a gente não encontrou o nosso propósito que vai trazer sentido para nossa vida. E a gente acaba se frustrando, não querendo mais viver, enfim. E muitas coisas ruins podem vir disso, né? E eu digo isso por experiência própria, né? Obviamente, e também por observação pessoal, né? E aí, com o tempo, né, lendo, revendo coisas, né, e lendo. E assim, né, gente, incentivo todos vocês a ler, porque ler liberta a nossa mente. E assim, com, né, as dinâmicas da minha vida e com as vivências mesmo, com as minhas experiências, eu fui tirando as minhas conclusões. Eu acho que quando eu comecei a fazer terapia foi essencial pra mim entender e compreender algumas coisas, né? E entender que, tá, a minha vida tá baseada só nesse propósito, então eu me resumo a isso. E o filme Soul vai retratar exatamente isso, né? E propósito, eu acho que tá muito relacionado também com desejo, com sonhar, né? E porque, assim, propósito. O que que eu quero? Qual a minha missão de vida? Por que que eu tô aqui? E eu acho que a gente liga muito esse propósito com coisas que eu quero realizar, né? E aí a gente coloca propósito em cima disso. Ah, meu propósito é passar no concurso, meu propósito é ir lá na faculdade, ser uma psicóloga. Meu propósito é... E aí a gente liga esse propósito a realização de coisas. Porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? Enfim. E eu acho muito... Eu acho que isso é muito sintomático também, porque a gente tá na era de coach, né? E o coach, ele inicialmente era uma proposta muito legal, mas aí aqui no Brasil virou uma banalização do caramba. Inclusive, passou uma reportagem no Fantástico sobre isso no início desse mês, que foi fantástica. E critica, né? Essas formas rápidas de autocura, de conquistar as coisas. E a gente não para pra pensar em coisas mais estruturais, porque a gente vive num país extremamente desigual, onde as oportunidades não são pra todos, os acessos não são pra todos. Então, assim, as coisas são mais complexas do que simplesmente você pensar positivo e fazer e acontecer, né? Aquela famosa frase, quem é... Como é que é? Quem quer dar um jeito, uma coisa do tipo, né? E não é bem assim. A gente sabe que existem um monte de fatores que a gente não controla, né? Então, a gente precisa começar a repensar esses jargões, essa motivação barata, essa motivação que ela ali é só aquele momento, mas ela vai passar e ela vai... Você vai desanimar mesmo, né? E isso não sustenta por muito tempo, então você acaba se frustrando, se achando fracassado, e que você não tem propósito, e que você não tem força de vontade para realizar os seus sonhos, e que você precisa achar o seu propósito, porque é o propósito que vai te motivar. E você entra nesse ciclo de achar o seu propósito e querer realizar as coisas e não conseguir e tal. E aí a gente precisa parar esse ciclo urgentemente, né? Porque a vida não se resume a você encontrar o seu propósito de vida. É, pode ser que você encontre algo que você se emocione em fazer, que você tenha vocação, você sente aquilo que você tem pra fazer, mas a sua vida não vai se resumir só isso, né? Nós somos seres complexos e cheios de necessidades e que precisam estar em equilíbrio pra que a gente se sinta bem, né? Pra que a gente tenha bem-estar. E pensando nisso, eu fiquei lendo, né, sobre propósito e sonho e querer e ser uma pessoa determinada, e ser uma pessoa perseverante. E tudo isso está conectado com a gente querer mostrar que a gente consegue realizar as coisas. E eu acho que isso vem muito também da gente questionar os nossos desejos, os nossos sonhos. E aí que foi a minha reflexão do texto que eu escrevi em 2018, que eu exatamente questionava esse ponto. Será que as coisas que eu quero, os sonhos que eu sonho, são meus? Ou é só algo que incentivaram em mim, que eu quero porque me falaram que é o certo a querer? E aí eu entro naquela frase que eu falei no último podcast, no último episódio. Você realmente quer o que você deseja? Porque às vezes a gente é tão estimulado externamente de querer coisas que vão trazer felicidade. E aí eu tava fazendo aqui a pauta e eu coloquei assim: sonhar significa ideias criadas pelo capitalismo para você consumir. Ou seja, você tá vendo ali, por exemplo, a propaganda da manteiga, né? Todo mundo feliz, não sei o quê. Não tá te vendendo a manteiga, tá vendendo o que a manteiga vai te proporcionar, que é a felicidade, aquele momento junto com as pessoas, não sei o quê. E assim vai em todos os produtos que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente entender o nosso sistema capitalismo, entender o sistema capitalismo que a gente vive hoje, é extremamente essencial para a gente entender os nossos desejos. Porque eles não são simplesmente nossos, eles são influenciados por uma mídia, por uma rede social, pelos nossos amigos, pelo sistema capitalista. E tem até um livro, O Mito da Beleza, que é muito famoso, um livro extremamente importante. Eu ainda não li ele, mas eu já li vi trechos. E que o capitalismo lucra muito na nossa insegurança como mulher, né? Por causa da pressão estética. Então, essa indústria de beleza lucra bilhões. Porque eles vendem um corpo perfeito e isso aumenta a nossa insegurança, a nossa falta de. Isso alimenta a nossa baixa autoestima, a gente se sente mal com a gente mesmo, a gente acha que não vai ser amada, a gente acha que não vai ser aceito socialmente, a gente não quer que as pessoas nos vejam como desleixado, então eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de uma dieta, eu preciso de tal estilo de vida. E aí começa a alimentar um sistema em cima das nossas inseguranças, entendem? Então, qual dos nossos desejos são impulsionados pelo capitalismo e pelo consumo desenfreado da sociedade que a gente vive? Então, a gente precisa começar daí, a entender a nossa estrutura, a entender que não é só pensamento positivo, ou pensar isso, ou pensar aquilo, em ser determinada, força de vontade, que a gente vai conseguir conquistar as coisas que a gente quer tanto conquistar. E a gente precisa questionar essa estrutura. Será que eu realmente quero isso? Será que a gente não está contribuindo para um sistema extremamente doentio, extremamente desenfreado, em que está sendo construído com base na exploração das pessoas? A gente sabe que, não sei se vocês sabem, mas eu vou informar aqui para vocês. Eu vi um documentário na Netflix, não vou lembrar o nome do documentário, mas é sobre a indústria da moda, sobre exploração mesmo, de ter trabalho escravo da produção de roupas. Então, assim, a gente tem que pensar, começar realmente a pensar muito nos nossos consumos e na forma como a gente acha que vai encontrar a felicidade, realizar nossos sonhos, se ele não está baseado numa base de exploração e entre mil coisas assim bem obscuras. E esse é o nosso sistema capitalista, né? Capitalista. Então, eu acho que quando a gente começa a questionar isso, peraí, será que eu realmente quero isso ou estão me incentivando a querer isso aqui, né? E eu acho que quando eu passei por esse processo de entender essa lógica, eu me vi assim, cara, eu não quero nem metade disso, eu quero muito menos do que isso. Inclusive tem um documentário novo no Netflix. Na verdade, eles fizeram tipo um update, né? Porque ele já existia, que é o Minimalismo documentário, se você quiser ver. Recomendo muito, tá no Netflix. Ele já tem um, mas eles fizeram outro muito bom também. E o minimalismo, ele não é mais sobre você ter, sei lá, cinco peças de roupas. Não, minimalismo é algo para você ter o essencial para você. Cada um tem o seu de minimalismo, digamos assim, né? Não é para impor nada para ninguém, mas pra gente realmente usufruir, consumir de forma consciente mesmo, né? Eu sei que isso é muito clichê falar, mas às vezes a gente tá acumulando coisas que eu fico assim, gente, uma das coisas que eu acho mais sem sentido na face da Terra, e aqueles tours que tem nessas blogueiras super famosas e milionárias, de tour de quarto, tour de banheiro, tour não sei do que, um monte de sapato, um monte de roupa. Eu falo assim, gente, pra quê? Agora você me diz, pra quê que o ser humano, sei lá, quer 50 peças? 50 peças de calça jeans, gente, pelo amor de Deus, ou muito mais que isso, sabe? A pessoa nem tem esse tanto de dia pra, pra conseguir usar esse tanto de roupa, sabe? Então a gente precisa repensar, tá, mas essas coisas que eu quero, por que eu quero essas coisas? Então a gente precisa realmente pensar e repensar se a gente não tá sendo manipulado pelo sistema. E eu quero dizer que sim, nós estamos sendo manipulados. E eu acho que a gente só vai destruir esse sistema de busca desenfreada e consumo desenfreado se instrumentalizando, lendo, entendendo, compreendendo, né? E a gente precisa realmente... Epa, peraí, né? Como eu falei aqui na frase no início, uma vida refletida não vale a pena ser vivida. Então a gente precisa refletir sobre esses nossos comportamentos, né? E a gente vive nessa busca desenfreada por aceitação, por aprovação, por querer ser bem visto pelas outras pessoas, por querer ser bem aceito na sociedade. E a gente acaba ficando doente, porque a gente acha que isso vai trazer felicidade, mas a gente fica, ué, mas eu não era pra eu estar feliz agora? Por que que eu não tô feliz? Por que que eu não tô me sentindo bem como eu achei que ia me sentir, né? Então a gente precisa começar a pensar nisso também, do por que que a gente quer esses sonhos, por que que a gente tem muito aquela coisa do a gente precisa provar, né, de ah, a pessoa duvidou de mim, mas agora aquela lógica da vingança, né, do sabor de mel, de agora quem viu na prova não me ajudou, quando viveu na bênção vão se arrepender e não sei o que, né. E a gente precisa ter essa volta por cima, né? A gente precisa provar o nosso valor para aquela pessoa, mostrar que a gente consegue. E até quando isso vale a pena? Até quando a gente precisa gastar energia, gastar saúde mental para provar para aquela pessoa que a gente pode, né? Então, são tantos mecanismos, sabe? São tantas coisinhas que se tornam uma coisona que a gente não percebe como isso tem... demandado muito da gente emocionalmente, fisicamente, dessa lógica capitalista doentia, né? Então, principalmente com as redes sociais, com esse tanto de estímulo externo, né? A gente precisa sim repensar e falar sobre isso, e é por isso que eu estou aqui fazendo esse podcast, para incentivar vocês a pensar sobre isso, né? E eu vou linkar agora sobre essa questão de propósito e compreensão do que... do porquê que a gente tá aqui, né? E questionando todos esses valores de entender que... o que você realmente quer, o que você deseja. E eu vou até citar uma frase também de um livro que eu li da Monja Cohen. É O Que Eu Aprendi com o Silêncio, um livro muito bom, conta um pouquinho da história dela. E aí eu vi uma frase, um trechinho que eu achei muito interessante, eu acho que cabe aqui também. Quantas vezes sentimos vontade de algo que não é nossa própria vontade, mas a cópia de alguém? Né? Então, quantas vezes a gente... E ela dá um exemplo, né? De que ela passa, que o professor dela tá passando na rua e vê uma menina tomando sorvete. E aí ele fica com vontade de tomar sorvete. Só que ele passa o tempo e ele compreende que, na verdade, aquele desejo era da menina e não dele. E é por isso a importância da gente se interiorizar. Porque tendo esse tempo de silêncio, de questionamento, a gente pensa, será que é isso mesmo que eu quero? Ou será que eu tô só querendo algo que a outra pessoa quer? Então, assim, é muito importante a gente ter esse tempo. E por isso, terapia, se você puder fazer, escrita, ou um tempo mesmo, né, ali sozinho, meditação, são muito importantes pra gente questionar. A gente sempre tem que estar questionando os nossos desejos. Eu toda hora tô questionando os meus desejos, gente, toda hora. E é igual eu tava lendo, ou vendo o vídeo, eu não lembro exatamente o que eu tava fazendo. Acho que era sobre padrão de beleza e tal. E aí eu vi um comentário de uma pessoa que ela falou assim, depois que você entende, você tem consciência da sociedade, como ela funciona, quando você olha pra alguém, você acha ela bonita, você pensa, ela é bonita mesmo ou ela só é branca? Ou ela só tem esse padrão de beleza? Então é muito isso, sabe? Eu às vezes eu me perguntando, gente, será que aquela pessoa é bonita mesmo ou eu só gosto dela porque ela é padrão? Porque foi me ensinada que ela, aquela pessoa é bonita, sabe? Então, todo momento a gente precisa estar questionando esses desejos, essas vontades, de compreender de onde vem, né? E eu sei que isso é um processo um pouco oneroso e tal, mas eu acho que é importante para que a gente tenha uma vida presente, uma vida autêntica, né? Porque parece, às vezes, que tá todo mundo seguindo a mesma coisa e tá tudo certo. E não, a gente precisa criar a nossa própria vida, entender o que faz sentido pra você, né? E aí, voltando, né, ao que eu tava falando, ao que eu queria linkar a isso, sobre propósito. Então, qual é o meu propósito, qual é a missão de vida? E aí, nesses meus momentos, né, de introspecção, eu já até falei disso aqui no podcast, sobre celebrar o comum, né? Falei até da minha irmãzinha, Manu, quem não ouviu, vai lá. E eu acho que no sentido da vida mesmo está a gente sentir a vida, né? E eu acho que é uma reflexão que o filme, o Soul, vai trazer, que é o sentir a vida. É você olhar o céu, é você comer uma pizza, é você estar em momentos especiais com as pessoas que você ama, é você olhar pro céu, né? Tem uma parte muito linda que a menininha lá que tá perdida, né, que ela precisa encontrar seu propósito, ela fala, mas e se o meu propósito for olhar o céu? E essa parte me pegou muito, sabe? Porque às vezes a gente tá buscando tanto respostas para coisas que às vezes a gente já tem, né? Então, nossos sentidos são muito subestimados. A gente não dá valor às coisas mais simples, porque a gente acha que a felicidade é algo muito complexo, difícil de conquistar. Porque é o que o capitalismo vende pra gente, né? E quando a gente para pensar e fala, não, mas nos momentos mais felizes, eu tava com a pessoa que me amava do jeito que eu era. Eu tava olhando o céu, eu tava olhando o pôr do sol. Esses dias eu fui fazer um piquenique aqui mesmo, aqui pelo condomínio onde eu moro, com uma amiga minha e minha irmã, e foi tão prazeroso, gente. A gente viu o pôr do sol, a gente tirou umas fotos, a gente conversou, a gente dançou. E foi tão, me preencheu de uma forma tão especial, mas tão especial, que, meu Deus, sabe? São desses momentos que pra mim a vida faz sentido, sabe? Então, a vida, pra mim, não vai fazer sentido só quando eu, sei lá, passar no concurso, ou quando eu me casar, ou, sei lá, quando eu me formar. Não, a vida faz sentido pra mim agora, no que eu tô vivendo agora. Quais são as coisas que eu posso olhar e ser feliz com ele hoje, sabe? E eu confesso muito pra vocês que isso tem feito total diferença na minha vida. De compreender que a vida, ela não é uma busca pela estabilidade. É uma busca pela linearidade. Ai, meu Deus, ficou péssima, gente. Não é uma busca pela como eu posso falar? É realmente essa busca por estar tudo linear, por estar tudo perfeito, por estar tudo calmo. A vida, ela não é assim. Tem até uma acho que é uma poesia, não sei, um soneto do Graciliano Ramos. Gente, minha dicção tá ótima, né? Que ele fala, né, que a vida é um aperto, é uma frouxa, e assim vai, e o que ela requer da gente é coragem. Então, assim, a vida é uma dança, né, e E às vezes a gente demora a pegar o ritmo e às vezes o ritmo diminui, às vezes a gente consegue dançar, às vezes não. E a gente se perde, a gente se encontra, a gente se decepciona, a gente se surpreende. E assim é a vida. A vida é esse, né, esse movimento, ela não é estática, a vida não é estática. E eu acho que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Eu falei no podcast passado uma frase que tem feito muita diferença para mim também, que é: nada é, tudo está, tudo é transitório. E é assim, hoje eu sou essa pessoa, mas eu sou, estou sendo no momento, mas não é que eu vou ser assim pra sempre. Talvez, eu tava até pensando esses dias, talvez eu vou olhar esse podcast e falar: gente, tadinha. Sei lá, daqui uns 5 anos, eu vou olhar: meu Deus, tadinha dessa menina. Tão imatura, tão ainda aprendendo a viver. E eu acho que é muito disso, sabe? E a gente não pode fixar os nossos momentos de alegria, de propósito em uma coisa só. A gente é muito mais que isso. Então, assim, meu conselho para você hoje que tá perdido, que não sabe o que fazer do seu propósito: se desencontra, se arrisca, se perde, vai se testando das formas que você pode, nas suas possibilidades, obviamente. Se pergunta, tenha momentos para você questionar do porquê você está fazendo o que você faz. Eu acho isso extremamente essencial. E eu, como futura psicóloga, eu não falo aqui só como psicóloga, né? Futura psicóloga, não sou psicóloga ainda, mas também como pessoa mesmo, ser humano que está se conhecendo, né? E são coisas que para mim fazem muito sentido e eu quero muito compartilhar com vocês. Então, não se prendam a essa ideia de que vocês precisam achar um propósito. Propósito, gente, é a gente viver agora, as coisas como estão agora, do jeito que elas se apresentam pra gente, né? E eu sei que a gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá vivendo muitas crises muito complicadas, tá muito difícil ser brasileiro no momento. E eu confesso pra vocês que, olha, tá difícil, né? Mas eu acho que a gente, repensando as nossas formas, nossas dinâmicas comportamentais, políticas, sociais, é assim que a gente muda o futuro. Então, o meu conselho é esse para você que você acha que tá perdido, que não sabe o que faz, ou que acha que não tem um propósito. Eu quero dizer para você que se você tem vida, você tem um propósito. Você tá aqui para viver, para experimentar o doce, o amargo, o salgado. E é isso, né? E a vida se resume a isso: a você experimentar, você sentir, a você chorar, você realmente sentir o que você precisa sentir. Tristeza, alegria, raiva, entre milhões de sentimentos aí que a gente tem, que não foram ensinados pra gente, que não, né? E não se prenda à ditadura da felicidade exposta em todos os lugares, porque a felicidade, ela é muito ilusória, né? Então, assim, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa feliz, mas eu me sinto triste, né? Eu posso me considerar uma pessoa feliz, mas eu me sinto triste. Então, assim, todos nós somos muitas coisas. Eu não sou só feliz, eu sou triste, eu sou, às vezes, amarga, às vezes eu sou doce, às vezes. Então, assim, nós somos um compilado de coisas, né? Então, não se prenda a um ideal somente. Entenda, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é se conhecer. Vá atrás das coisas que você gosta, vá atrás de assuntos diferentes, de coisas diferentes. Se arrisque nas coisas que você acha que não tem tanto, tanta habilidade como você acha. E às vezes é só questão de treino, às vezes é só questão de perder um pouco, de sair um pouquinho da zona ali de conforto. Não gosto dessa frase também, mas sair um pouquinho ali daquilo que você já conhece pro desconhecido. E se arriscar mais nas coisas que você acha que não sabe fazer. Né? Então, a gente é muito mais do que uma faculdade, a gente é muito mais do que um relacionamento duradouro, do que a gente precisa, né, de um casamento para ser feliz. Principalmente isso está mais fadado às mulheres, né? Mas, enfim, todas essas ditaduras impostas em cima da felicidade, né? E a gente precisa questionar realmente se isso é felicidade ou o que realmente é a felicidade, né? Então aqui fica meu questionamento para vocês se descobrirem, para vocês transformar, né? Eu acho que a nossa sociedade, eu acho que isso com certeza vai levar um tempo, né? Mas eu acho que já começar a pensar sobre isso já é um passo. E eu até vi uma frase que diz assim: só compreendemos um sistema quando tentamos transformá-lo. Então, eu acho que eu tô muito nessa fase, sabe? De querer transformar algumas coisas. E eu consigo realmente ter uma visão mais real, assim, do que realmente tá acontecendo. E eu incentivo vocês a buscar também, né? Esses questionamentos. E compreender o que é felicidade, o que é propósito. E trazer um significado mais palpável, mais sustentável, né? E abraçar e acolher quem a gente é. E a descobrir quem a gente é. Porque eu achei que com todas essas imposições, fica difícil achar quem a gente é. E eu, como eu já disse aqui outras vezes, não existe um lugar... Não sei se já disse, né? Não sei. Mas não existe um lugar pra se chegar. Não existe uma linha de chegada. Não existe um... Nossa, agora eu estou plena. E agora... Não sei o quê. Não existe esse lugar. Porque enquanto houver vida, vai haver conflitos, vai haver dores e tudo que a gente tá vulnerável, porque essa é a vida, né? Então, eu vou terminar com uma frase de um livro de psicologia que eu estava lendo. E diz assim: a vida plena é um processo, não um estado de ser. De Caldor Horges. E é isso, gente. A vida é um processo. Né? Essa vida plena que a gente tanto busca e quer alcançar, ela é um processo. E não um estado de espírito, como a felicidade, né? Ah, felicidade, eu sou feliz. É, mas é um processo. A felicidade é um processo, ela precisa ser construída. E ela precisa ser ressignificada por cada um de nós e adaptável à nossa realidade de vida, porque a minha realidade de vida não é a mesma que a sua, e a gente precisa também pensar sobre isso, né? Eu não posso aqui impor que você faça isso pra você ser feliz, 7 passos pra você ser feliz, 7 passos pra você ser mais isso e aquilo, não tem como, gente, né? Então é isso, né? Eu sei que o papo foi um pouquinho mais profundo. Mas leiam, vejam esses filmes, documentários, para que vocês comecem a criar um senso crítico sobre essa felicidade, esse propósito imposto para nós, tá bom? Um beijo, muito obrigada por chegar até aqui e ouvir tudo isso. E me marquem se vocês ouvirem nas redes sociais. Espalhem esse podcast por aí, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo podcast. Tchau.